Boa tarde, gente. Vamos continuar onde nós paramos. Eu vou fazer agora essa última colocação, em seguida responder algumas perguntas, porque 3, 4 horas e pouco eu tenho que pegar o voo para São Paulo, aí no aeroporto. Bem, eu falava na última palestra da importância da harmonia conjugal e da harmonia sexual. Se não houver harmonia conjugal, dificilmente vai haver harmonia sexual. E é muito importante o casal ter as duas harmonias, né? A gente encontra, infelizmente, muitos casais com problema na vida sexual, principalmente do lado da mulher. Não que não aconteça também do lado do homem, mas mais, muito mais, é do lado da mulher. Por quê? Porque Deus fez a mulher muito mais sensível do que o homem. Muito mais. Fez a mulher para ser mãe. Então a mulher, ela sente muito mais as coisas do que o homem, né? A vida sexual para o homem é muito simples, muito simplificada. O homem não precisa de muitos estímulos para ele realizar o ato sexual. Se ele não tiver com algum problema físico, ele não tem dificuldade. A mulher não. A mulher é mais complexa nesse campo. Um grande padre, que era também psicólogo, médico, chamado João Moana, escreveu muitos livros para casais. João Moana dizia assim, que o homem, ele oferece amor para receber sexo, e a mulher oferece sexo para receber amor. Então, uma coisa muito importante para que o casal tenha harmonia sexual, primeira coisa é isso: tem que haver amor. Se o casal passa o dia brigando, chega à noite, não tem jeito. Os antigos diziam, naquela linguagem assim, bem figurada, né? Quem vive bem de dia, vive bem de noite. Entende? Então, isso é muito importante. O primeiro ponto é esse: cultivar o amor, o relacionamento, né? Eu queria dizer uma palavrinha sobre amor. Infelizmente, existe muitas caricaturas de amor hoje aí na rua, na praça, né? Muitas vezes se confunde amar com gostar. Aí eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. Amar não é gostar. A gente diz assim: eu gosto de laranja. O que você faz com a laranja? Você corta toda a casca da laranja, corta ela no meio, espreme no dente e joga o bagaço no lixo. Você gosta da laranja? Não. Você gosta de você. E você destrói a laranja para te satisfazer. Isso não é amar, isso é gostar. Ah, eu gosto de cigarro. Põe fogo nele, coitado. Imagina se eu não gostasse de cigarro. Amar é uma coisa diferente de gostar. A gente ama pessoas e a gente gosta de coisas, que coisas que nos satisfazem. Muitas vezes a gente faz da pessoa uma coisa que nos satisfaz. E a gente diz que está amando a pessoa, não está amando, não. É diferente. Então, o que é o amor? Eis uma coisa muito importante. O que é o amor? Vamos aprender o amor com aquele que é o amor. Quem é o amor? É Deus. São João diz: Deus é o amor, Deus caritas est. Ora, então quem tem que ensinar para nós o que é o amor? É Deus, é Jesus Cristo. E como é que Jesus ensinou o que é o amor? Ele disse na Santa Ceia, disse para os apóstolos: amai-vos uns aos outros. Mas ele não parou aí. Ele disse: como eu vos amei. É muito importante isso. Ele colocou o referencial. Quem é o referencial do amor? Quem é a definição do amor? É Ele. Como eu vos amo. E como é que Ele nos amou? Na cruz. Ele disse: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro. E Ele deu a vida por nós, até a cruz. São Paulo, quando escreve na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, São Paulo diz assim: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Olha onde é que São Paulo põe o amor. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Gente, aí está a definição do amor. A maridos, amai as vossas esposas. Não é como ensina a TV, como ensina a mídia, como ensina... Não, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz. Na cruz. Aquilo é prova de amor. A gente canta, né? Prova de amor maior não há, né? Este é o amor que Deus quer entre os casais. O marido disposto a ir até a cruz pela esposa, a esposa disposta a ir até a cruz pelo marido. Vocês estão vendo que no amor não tem muito romance, não, não é? O amor não é simplesmente um sentimento do coração. O amor é uma decisão. Eu vou te amar até o fim da tua vida. Hã? Até que a morte nos separe. Quando eu me casei, minha esposa era linda, tinha 22 anos de idade. Morreu aos 63 anos, toda comida pelo câncer. Mas eu tive que amá-la mais ainda do que lá nos 22 anos. Porque nos 22 anos ela não precisava muito de mim, nos 63 ela precisava muito mais. Amor é isso, gente. Entende? O que arrebenta os casamentos é que os casais levam para o casamento uma caricatura de amor. I love you, je t'aime, Dio come ti amo. Ah, é verdade? Se eu perder uma perna, você continua comigo? Se eu ficar cega, se eu ficar com Alzheimer, você continua comigo? Entendeu? Esse amor de Deus, amor de Cristo, amor de cruz. O amor exige a renúncia, não tem jeito. Amar é dar-se. Tem um padre francês que escreveu um livro maravilhoso, que foi um livro de cabeceira meu durante muitos anos, né? Até estou republicando esse livro no Brasil, porque ele parou de ser publicado. Construir o Homem e o Mundo, o padre Michel Coar, ele dizia: amar é dar-se. A vida, entregar. Gastar a vida pelo outro. Isso é amar. Claro, isso exige renúncia. Você não pode dizer sim para uma pessoa se você não disser não para você. Guarde isso. Toda vez que você for amar alguém, você tem que dizer não para você, para você poder dizer sim para o outro. Amar é dar-se. Eu não posso pegar essa Bíblia aqui e dizer assim: eu vou dar essa Bíblia para você, mas eu quero ficar com ela também. Não tem jeito. Para eu dar essa Bíblia, eu tenho que perder essa Bíblia. Concorda? Para eu ajudar alguém com o meu tempo, com o meu dinheiro, com a minha... Eu tenho que deixar de ter isso. Eu tenho que doar isso. Mas o amor é bonito. O amor é que nem o sangue. Quanto mais você doa, mais ele cresce dentro da gente. Ninguém morre porque doa sangue, né? O sangue aumenta mais ainda. Então, a vida sexual depende disso, né? Depende muito disso. Tem um casal que canta muito a dupla que canta música sertaneja, eu não sei como é que chama, mas canta aqui: de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Aqui, ó. Vai mentir lá para os seus fãs que de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Quem briga de dia, briga de noite. Gente, isso é muito sério. Muito sério. Os casais têm que viver bem de dia para viver uma vida sexual harmoniosa. E sabe qual é o grande problema hoje, gente? O grande problema hoje é que a tentação sexual é muito forte hoje, tanto para homens quanto para mulheres, por causa dessa mídia podre que nós temos hoje, uma internet corrompida pelo sexo. Não preciso nem falar para vocês, até no celular hoje você vê sexo virtual, que envenena o sangue de todo mundo. Se o marido e mulher não se satisfizerem em casa, corre o risco de querer satisfazer lá fora. Aí é o perigo. O adultério que destrói a família. Então é muito importante que o casal tenha essa vivência sexual harmoniosa. E aí é preciso entender que homem e mulher são diferentes, né? Quando eu pregava lá nas Minas Gerais, meus tempos de jovens, um dia um caipira me disse lá naquelas Brasópolis da vida lá de Minas Gerais, ele me disse: olha, professor, sabe o que é? É que a mulher é que nem um fogão a lenha, demora mais para pegar. O homem fugou a gás, virou o palito, acendeu o palito, virou o botão, assim na hora. Os caipiras têm a filosofia da roça, né? E ele disse, não pode molhar a lenha, porque se molhar a lenha não pega fogo. Entendeu? É isso aí mesmo. O homem é um fogão a gás, ligou o botão, só se não tiver gás no tambor, se não tiver gás, ligou o palito, virou o botão, assim. A mulher não. A mulher é um fogão a gás, é um fogão a lenha. Mas aí é que está a sabedoria de Deus. Aí é que o sexo ficou bonito, porque Deus fez os dois diferentes. Porque se a mulher fosse que nem o homem, o ato sexual seria uma coisa até meio estúpida. Seria uma coisa que duraria um minuto e acabava. Então Deus, na sabedoria dele, diz, não, vou fazer os dois bem diferentes. E fez. Por isso que a gente não pode ter vergonha de falar. Tudo que eu escrevi naquele livro que eu chamei de vida sexual no casamento, é isso que eu estou falando aqui agora. Que eu disse que o nosso bispo colocou em imprimatur, autorização. Hã? Então, é preciso entender que somos diferentes. Então, o ato sexual para o homem começa na cama. Na mulher, não. Começa no café da manhã. Ou, às vezes, no shopping, não sei. Às vezes, lá no cinema, às vezes, no restaurante, às vezes, lá na lojinha de sapato, aquela sandalinha que ela ganhou. Não sei. O homem não está preocupado com o shopping, não, viu? Mas a mulher está. Vocês entenderam? Somos diferentes. Então, a mulher tem que ser preparada para o ato sexual. Por que que tem muita mulher frustrada? Tem, porque tem 40 anos que eu escuto isso. Há uns 30 anos atrás, eu li um livro que foi escrito nos Estados Unidos por um casal de psicólogos americanos, o casal Burt. O livro se chamava The Freedom of Sexual Love, A Liberdade do Amor Sexual. E esse casal contava que nos Estados Unidos, há já uns 30 anos, 70% das mulheres não tinham satisfação na vida sexual. E ele explicava no livro por quê. Porque era mal amada, mal preparada para um ato sexual. Então ela batia na porta do psicólogo, do psiquiatra, dizendo, eu sou doente, porque meu marido quer, eu não quero, meu marido gosta, eu não gosto, meu marido sente, eu não sinto. Estou doente, quero um tratamento. Ele diz, não é doente não. Vocês não têm educação sexual. Vocês não se conhecem, não se preparam e não vivem um sexo como deve ser vivido. É preciso entender, gente, que o sexo é como uma liturgia. O padre não chega aqui e já vai para a oração eucarística. Não. O padre senta ali, primeiro nós pedimos perdão dos pecados, depois a gente reza, né? Lê as leituras, depois tem, né, a homilia, depois tem a oração dos fiéis, depois vem o centro da missa, o ápice da missa, que é a consagração, a transubstanciação. O ato sexual é a mesma coisa. O ato sexual tem que ser o prelúdio, o lúdio e o pós-lúdio. O prelúdio é a preparação. Será que a lenha já pegou fogo? Já posso acender o fogão a gás? Eu tenho que falar aqui, gente, meio em parábola, né? Mas vocês estão entendendo, aqui só tem gente inteligente. Depois tem o lúdio, que é o ato sexual em si, e depois o pós-lúdio, que é degustar, né, o ato em que viveram. Entenderam? É um cerimonial, é uma liturgia. E aí os casais perguntam, o que pode ser feito nessa liturgia, o que não pode ser feito? A pergunta crucial, né? Olha, eu ouvi muitos padres e bispos escrever o que eu vou contar para vocês agora. O que eu escrevi e que nenhum deles contestou é o seguinte: o casal pode fazer tudo o que precisar para que ambos cheguem à satisfação. Não estou falando de sexo anal nem de sexo oral, né? Padre Léo avisava, ó, sexo oral, gente, não é sexo de hora em hora não, viu? É outra coisa. Sexo anal, nunca mesmo, gente. E sexo anal não tem, eu vou falar bem claro, o ânus não foi feito para receber nada. O ânus foi feito para jogar fora sujeira. Então não é por aí. Sexo oral também não pode existir no sentido de o casal atingir a satisfação via oral, que não é também por aí. Todo mundo sabe como é que é um ato sexual normal. pela penetração no lugar certo. Acabou. Agora, o prelúdio, a preparação, pode e deve ser feito. O casal pode. O padre João Moana falou, e eu escrevi no meu livro, não foi contestado, que o casal pode usar as carícias orogenitais para preparação para o ato sexual, na medida em que o casal precisa. Tem casal que não precisa. Quando a lenha não pega fogo, se usa maçarico, né? tem lenha que pega fogo fácil, não tem lenha que demora para pegar fogo. Tem que usar um maçarico. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? As carícias orogenitais, usando os lábios, usando as mãos, podem ser feitas. Eu escrevi isso no livro, não fui contestado. Se alguém não aceita, paciência. Eu quero dizer a vocês que a igreja não tem nenhum documento que escreva isso que eu falei. Mas eu quero dizer que meu livro tem o imprimato do bispo. Já é uma garantia. Ok? Então, por que é importante isso, gente? Porque o que mata o ato sexual? É apenas um se satisfazer e o outro não. Uma vez, duas vezes, três vezes, pelo amor de Deus. Aquele que não se satisfaz começa, pô, eu sou simplesmente um objeto, estou sendo simplesmente usada. Não dá. Não é? Eu estive pregando nos Estados Unidos no mês passado, pouco mais. E aí, lá eu tenho mais tempo, que a gente fica lá mais tempo, uma semana e tal, e tem tempo de conversar com casais. Aí vem um casal conversar comigo. E sempre quando o casal está com problema, eu já pergunto logo da vida sexual. Por quê? Porque é mais ou menos um termômetro. Quando o casal diz assim, olha, não temos vida sexual, eu sei que o negócio está feio. Mas quando ele diz, não, nós temos problema, a gente tem vida sexual, eu digo, então não está tão feio. Mas um rapaz chegou para mim e falou assim, olha, está feio. Eu digo, mas está feio por quê? Ele falou, sabe o que é? Meu casamento está que nem a Coca-Cola. Eu digo, mas por quê? Porque no começo era normal, depois ficou light, agora é zero. Acabou. Casal Coca-Cola. Eu digo, tá feio. Tem que tratar desse casal aí. Entende? Começou normal, ficou light, agora é zero. Não pode acontecer isso. O casal precisa descobrir o que está acontecendo de errado, entende? Para se satisfazer. Porque senão a tentação. Olha, gente, no Código de Direito Canônico da Igreja tem um negócio chamado débito conjugal. O que é isso? O débito conjugal é o seguinte: um não pode se negar ao outro sem motivo justo. Claro, mulheres têm muitos problemas, menopausa, os problemas ginecológicos, etc. Mas não pode fingir sofrimento. Não pode. Né? Um dia contaram uma piada para mim. Um casal foi no zoológico, aí foram lá na jaula de um gorila, e o gorila ficou meio assanhado com a mulher, porque ela estava meio decotada, e o gorila começou a sacudir a grade, abriu a porta, e saiu correndo atrás dos dois. O homem corria mais, ó, se mandou, largou a mulher para trás, e ela começou a gritar, e agora, o que eu faço? Ele disse, fala para ele que hoje você está muito cansada, você lavou muita roupa, fala para ele que deixar para amanhã, e depois da manhã. Ô, gente, quando o povo começa a fazer essas piadas, a piada é uma literatura popular, a piada tem grandes verdades. Expressa que alguma coisa está mal, precisa ser resolvida. Entenderam? Meus filhos sabem que eu não gosto de piada suja, mas eles contam umas piadas assim que tem um ensinamento. Então, eu tenho quatro filhos, eles gostam muito de pescar, né? Eles gostam desses lá de cá, né? Esses lá de Mato Grosso aí. Bom, aí um deles disse, sabe o que é, pai? O marido acordou a mulher às 5 horas da manhã e disse para a mulher assim, mulher, ó, das duas uma, ou sexo ou então eu vou pescar, decida. A mulher virou para o lado e falou, ó, pegue o casaco porque está frio. Pegue um casaquinho, porque ó, acho que vai chover. Bom, vocês estão entendendo, tem que resolver esses problemas, gente. Entende? Tem que resolver. Aquilo que o casal aceita, que não fere a consciência de cada um. Entende? Ajude o outro a chegar ao clímax. Ajude. Use a mão se for precisar, o cotovelo. Ajude. Entendeu? Os meus amigos padres e bispos disseram que isso não é pecado. Entenderam? Bom, agora vamos mudar de assunto. Nesse livro eu explico muito mais coisa, mas eu quero falar um pouco agora, porque depois tem ainda as perguntas. Eu quero falar um pouco da educação de filhos, que é o outro lado do casamento e da família, né? Crescei, até aqui eu estou no crescei, agora vamos para o multiplicar. Reparem, gente, são duas ordens que Deus deu para o casal, não é um conselho. Você sabe que na igreja tem mandamentos, é mandatório, é obrigatório, e tem conselhos evangélicos. Conselho evangélico, você fazer voto de pobreza, obediência, castidade, aí não é obrigado, mas mandamento é obrigado. Crescer e multiplicar é mandamento. Um tem que fazer o outro crescer. O marido tem que ser melhor por causa de você. Você tem que ser melhor por causa do seu marido. E é o amor que faz o crescimento. Pá. E multiplicar. Os filhos também são fruto do amor do casal. E que coisa bonita. Agora eu quero aqui ligar as coisas. Como é que o filho nasce? Pelo sexo. Então veja que dignidade a igreja de Deus deu para o sexo. Deus quis que o filho fosse nascesse na liturgia conjugal. Ou seja, na celebração do amor conjugal. Por isso que a igreja não quer o bebê de proveta. A inseminação artificial, a igreja não quer. É muito claro no catecismo da igreja. A igreja, lá no parágrafo 2376, mais ou menos, o catecismo fala, o ato fundante da vida, o ato que dá dignidade ao ser humano na sua geração, é o ato de amor dos seus pais. E o documento da igreja, que se chama Donum Vitae, que é de 1986, diz assim: a criança não deve ser gerada na mão de um técnico, na mão de um médico, de um bioquímico, de um farmacêutico. Não. Quem recebeu a paternidade e a maternidade é o pai e a mãe. Então o filho tem direito de ser gerado pelos seus pais. Está escrito no catecismo da igreja. Entenderam? Além de todos os outros problemas que a proveta tem produzido, eu escrevi um livro que eu chamei de Não vos conformeis com este mundo. Aquela citação de São Paulo, né? Onde eu coloco um capítulo que eu chamei de Os Escândalos da Proveta. A gente tem tanto horror acontecendo por causa da inseminação artificial, que não é brincadeira. Você pode chegar hoje numa clínica de fertilidade nos Estados Unidos e encomendar um filho do jeito que você quer. Você chega lá, moça, olha, está aqui meu óvulo, eu quero que meu óvulo seja fecundado por um dinamarquês de 1,90m de altura, olhos azuis e cabelos loiros. É brincadeira. Quer dizer, virou mercado, virou negócio, a vida humana passou a ser objeto. Paga lá $30,000, você consegue. Outro escândalo que aconteceu nos Estados Unidos, agora criaram um site para que os rapazes, os filhos de proveta, encontrem seus pais. Por quê? Porque a clínica de fertilização, muitas vezes, pegava o sêmen de um homem e inseminava muitos óvulos de mulheres diferentes. E depois implantava esses óvulos. O que acontecia? O filho nasce, sabe quem é a mãe, mas ele não sabe quem é o pai. Porque o pai fez uma doação de esperma anônimo. E aí tem um site nos Estados Unidos, os filhos procurando quem é meu pai. E aí eu li esses dias, um rapaz encontrou o pai dele. Só que ele descobriu que ele tinha 80 irmãos, de mães diferentes. Porque o sêmen do pai dele fecundou 80 óvulos diferentes e foram implantados. Ele tinha 80 irmãos. O que isso gera, gente? A destruição da família. Quem é a família desse rapaz? Quem é que consegue reunir uma família onde tem um pai com 80 mães diferentes? 80 irmãos? Acabou! Não tem família mais. Vocês estão entendendo? A igreja, quando ensina uma coisa, a igreja é sábia, douta e santa, é a lei de Deus. Quando a igreja diz não faça, não faça. Não liga, não ligue ventilador em 220. O que a igreja recomenda? O que nós vimos aqui? Adoção. Adoção. Quando o casal não consegue, através da medicina, da medicina lícita, né? A gravidez tem muitos problemas de né? Que a medicina resolve hoje. Entende? Muito bem. Mas aí os filhos. Deus quis que os pais fossem os responsáveis pelos seus filhos. Os nossos filhos, gente, antes de serem filhos nossos, são de Deus. A gente perde o filho, entre aspas, muito cedo. Muito cedo. Eu criei 5 filhos, não tem mais nenhum na minha casa. Não é? Claro, estão criando a vida deles agora. Os filhos são para Deus e para a sociedade. A gente é um auxiliar de Deus na obra da criação. Mas o filho é a obra mais importante da criação. Um dia tudo vai acabar, né? Um dia os aviões não vão voar mais, os computadores não vão mais funcionar, mas o nosso filho nunca vai acabar, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Então veja a dignidade que Deus nos deu de poder ser cooperador dele na obra da sua criação mais importante que existe na face da terra. Um santo da igreja do século II, Santo Irineu, dizia: o homem é a glória de Deus. A pessoa humana, né? É a glória, porque a glória do artista é a sua obra. Quando você olha uma obra de um Michelangelo, você fica lá, ah, que coisa impressionante. É a obra que mostra a glória do artista, né? Então Santo Irineu dizia: o homem é a glória de Deus. Agora, veja bem, Deus nos deu a missão de não só gerar os filhos, mas de educar. Esse é o mais importante. Bem, no gerar, eu queria dizer o seguinte: quantos filhos nós devemos ter? Gente, tem uma coisa, tem uma ficha que não caiu ainda para a maioria das pessoas do Brasil. Na Europa essa ficha já caiu. Já caiu. A ficha é a seguinte: o controle drástico da natalidade que está havendo no mundo. Eu gosto de dar números, porque números são fatos, e quanto a fatos não há argumento. O Japão, por exemplo, tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. Você sabe que o Japão é uma coisinha de nada em termos de tamanho, né? O Japão tem 120 milhões de habitantes, pouco menos do que o Brasil, uma faixazinha de terra onde tem 300 terremotos por ano, um monte de ilhas, não tem minério, não tem petróleo e não tem terra para plantar para todo mundo. O Japão está fazendo campanha para aumentar a natalidade. Eu li esses dias que o ministro japonês está gastando 3 bilhões de ienes para que os namorados, olha o que estão fazendo, possam ir de graça para os barzinhos, para namorar, para casar, para ter filho. Por quê? Porque o Japão está envelhecido. E um país envelhecido é um país que vai acabar. Claro, vocês sabem que o velho, gente, o velho não trabalha mais, é direito dele se aposentar. E gasta mais, porque ele fica mais doente, né? Então ele não trabalha, ainda recebe a aposentadoria, e o bandido ainda fica doente. Ele sai do cardiologista,